E vamos ao Economia em Foco hoje, tema que eu já tinha comentado com os nossos ouvintes agora há pouco, aumento no preço dos veículos. Os automóveis novos, um dos fatores é, segundo as montadoras, faltam insumos, faltam peças, e aí os veículos acabam demorando para serem entregues, não tem para pronta entrega em alguns casos, e demora-se meses para entregar. E os veículos seminovos, os estoques são baixos, em alta, tem gente aí vendendo carro, lembrando a década de 90, por um preço maior do que comprou. Sempre lembramos que durante muito tempo, nesses últimos 20 anos, comprar um veículo, 30 anos, comprar um veículo era perder dinheiro. Agora parece que a gente ganhando com isso. Quem vai explicar um pouco a inflação, o destino desse país com um processo inflacionário é João Ricardo Toninho. Toninho, é com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Nós tivemos, dentro dessa avaliação, entre fevereiro e julho, um aumento de 20% nos carros novos e aproximadamente 24% nos usados, né? A diferença se explica até pela disponibilidade. Hoje as montadoras têm entregado carros aí com 3, 6 meses, dependendo aí a modalidade, o formato do carro, a marca, tudo mais. Então vejam que o preço nesses últimos 6 meses teve uma variação muito superior à inflação. A inflação se aproxima aí de 6% acumulado do semestre, e quando a gente olha os veículos, né, tiveram ganhos reais aí de quase 20% no caso dos carros usados, né? É uma situação atípica, acontece somente devido a essa questão pandêmica. E aí nós podemos elencar uma série de motivos que levaram essa elevação das duas modalidades, novos, semi-novos e usados também, as três modalidades. Nós temos um aumento da demanda, né? Ano passado houve uma restrição de mobilidade, as pessoas ficaram, digamos assim, né, receosas em relação à aquisição de um veículo, e agora querem fazer tudo de uma vez só, né? Comprar um carro, dado que foi aberto, de certa forma, né? A mobilidade em um nível maior. Nós temos também o fechamento das fábricas, né? Eu já comentei em vários programas, toda vez que você fecha uma indústria, você causa uma assimetria em toda a cadeia produtiva, ela é integrada. Então, se você fecha a indústria de componentes, vai afetar a indústria de eletrodomésticos, de fabricação de veículos, isso que está acontecendo agora. O mercado está se reajustando. Se a gente for avaliar uma pesquisa, divulgou recentemente, avaliar os dados dessa pesquisa, 73% das fábricas de eletrônicos possuem falta de componentes. Não é só uma situação no Brasil, mas também no mundo todo isso tem ocorrido. No caso específico do Brasil, nós tivemos o efeito da elevação do dólar e também das cotações internacionais do alumínio e do aço, que são componentes importantes na produção de veículos. Então você tem aí um mix de fatores. O aumento da demanda, fechamento das fábricas, que reduziu, restringiu a oferta, e também o aumento dos custos. Pegando tudo isso, né, você tem, né, a explicação dessa elevação nos veículos. E toda vez que você cria uma elevação, você cria também um sentimento de perda. As pessoas acabam pensando que, se não comprarem agora, vão comprar mais caro no futuro. Isso você acaba acelerando o processo inflacionário. Então isso tem ocorrido nos últimos tempos, né? A gente verifica aí a tabela FIPE, e é comum, né, a gente mês a mês verificar um acréscimo. Mas, na minha visão, Gilson, eu acho que esse acréscimo está chegando ao fim, dado que a gente tem dois componentes. As pessoas estão agora pensando não em comprar um veículo, e sim em vender o veículo usado, investir e recomprar no futuro. Então, várias pessoas têm pensado nessa modalidade, né? Até porque muitas delas compraram o veículo e tiveram valorização real, uma coisa que não acontece há várias décadas. Um outro fator também que a gente tem que considerar é a taxa de juros subindo. O custo de financiamento começa a ficar caro, e aí você tem também uma dificuldade maior em ter acesso ao crédito e, consequentemente, a demanda vai recuar. Então, eu acho que esse ciclo de elevação está chegando ao fim, né? Pelo menos pelos indicadores macroeconômicos.
Agora, o que eu acho loucura, Tony, com o preço do combustível, como está comprar carro? Isso não vai contar um pouco para as pessoas pensarem, pô, vale a pena comprar um carro?
Esses são movimentos que eles são racionais na tomada de decisão, mas irracionais no comportamento conjunto, né? Então, pelo que você comentou, Gilson, e também pelo custo dos combustíveis, está ficando um pouco fora, dado que o Brasil não teve ganho real de renda nos últimos tempos, né? O que está sendo previsto de aumento salarial é o aumento da atualização monetária desse último ano. Um outro ponto que a gente tem que considerar também dentro dessa avaliação é a redução do emprego, né? Nós não tivemos crescimento real do emprego nesses últimos tempos, mas no mercado informal. Então, se você tem menos riqueza no Brasil e um aumento de demanda, não tem como se explicar, né, talvez, essa grande necessidade da aquisição de veículos, ainda mais, né, que vai aí, inclusive, a contramão quando a gente pensa em elevação dos custos. E não é só o custo do do combustível que tem que ser levado em consideração. Também do IPVA, né? Se você tem um aumento do preço do veículo, o IPVA vai ficar mais caro no ano que vem. E você também tem, né, um cenário macroeconômico no momento de incerteza, cria uma certa balança a árvore do emprego do ano que vem também. Então você começa a verificar um cenário de incerteza macroeconômica devido à questão política, né? Então as famílias vão recuar nesse momento, principalmente nesse semestre, se essa incerteza política permanecer. Então são várias variáveis aí que vão contra, né, a manutenção dessa elevação de preço, e aí as pessoas começam a verificar que talvez não faça não faça sentido, né, adquirir carro neste momento.
Tulin, valeu a conversa, dá para desdobrar em muitos outros temas, a gente vai ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.
Obrigado, Gilson, obrigado, ouvinte, forte abraço a todos.
E você pode entrar em contato com o Tulin, você pode mandar um e-mail para ele, economiainfoco@cbnmaringá.com.br ou pelo Instagram, JRTonin.